Started to cry, but then remembered I.
Você ouve Jovem Pan.
When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta. song. Hey. Act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Hey. It was legendary through a TV out the window of the montage. I've been popping, man, I feel just like a rock star. Hey. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gra-ta-ta-ta.
I've been in the hills, superstars feeling like a pop star. Drinking Henny bad, jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? I ain't with the cake and how you kiss that. Your wifey say I'm looking like a whole snap. Green honey's in my safe, I got old racks. LA is always asking where the. Yeah. Living like a rock star, smash out on a cop car, sweeter than a pop tart. You know you are not hard. I done made the hot chart. Remember I used to chop hard. Living like a rock star, I'm living like a rock star.
I've been popping, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no. Yeah, show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gra-ta-ta-ta.
I'm dancing. you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody.
Can't see where they're blowing. Brazil's number one.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't.
5h59 da manhã.
Repita.
5h59. Bom dia para você que nos acompanha neste sábado aqui no Jornal da Manhã. Que bom ter a tua companhia para a gente trazer informação, análise, opinião crítica e nessa dupla nova aqui nessa bancada. Eu e Márcia Dantas. Que bom compartilhar esse espaço contigo pela primeira vez.
Verdade,
aqui na Jovem Pan.
Estreando.
A gente só se encontra nos corredores, em vizinhança de programa, mas nunca dividindo a mesma bancada.
Bom dia, Evandro Cine. Bom dia, audiência da Jovem Pan. Vamos juntos então até as 10 da manhã?
Exatamente. 10 horas da manhã, 4 horinhas pela frente, contando com a tua companhia sempre. E vamos aos destaques deste sábado, 28 de março de 2026. CPMI do INSS rejeita relatório que recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas e chega ao fim sem ter um documento formal.
Em ato com Geraldo Alckmin, ministra do Planejamento Simone Tebet oficializa a filiação ao PSB para disputar o Senado em São Paulo e diz que deve deixar a pasta até o fim do mês de março.
Ex-presidente Jair Bolsonaro começa a cumprir prisão domiciliar provisória depois de receber alta de uma pneumonia provocada por broncoaspiração.
Investigado pelo vazamento de informações sigilosas, Rodrigo Bacelar é preso novamente pela Polícia Federal na terceira fase da Operação Unha e Carne.
Ministro do STF, Cristiano Zanin, suspende eleições indiretas para governador do Rio de Janeiro e mantém o presidente do Tribunal de Justiça do Estado no exercício do cargo de chefe do Executivo até o julgamento do processo na Corte.
Estados Unidos avaliam classificar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas por pressão da família Bolsonaro, diz o jornal The New York Times.
Agora, 6 horas em ponto.
Repita.
6 horas da manhã. E a gente começa falando da CPMI do INSS, que rejeitou na madrugada de hoje o relatório final dos trabalhos da comissão. O parecer do deputado Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, recomendava o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas parlamentares, ex-ministros, dirigentes de estatais, além do filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Acompanhe na reportagem do Pedro Trito.
O presidente da comissão parlamentar mista que investigou o escândalo do INSS, o senador Carlos Viana, abriu a última reunião da CPMI às 9 horas e 44 minutos da manhã de sexta-feira.
27 de março de 2026. Uma data histórica, hein? Hoje é o dia da verdade.
Assim que entrou no plenário, o relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, foi recebido com aplausos. Atacado pela base governista, o deputado reagiu, dando início a um dos vários bate-bocas que se seguiram ao longo de mais de 15 horas de discussão.
Isso é um relatório, presidente? Ou é um circo? Se é um circo ou é um relatório?
Excelência.
Cadê o relatório?
Excelência. Deputado Lindbergh Farias.
Deputado Lindinho, não estamos falando de Odebrecht. Calma.
Só um instantinho.
Aí não dá, né?
Só um instante.
Quero o senhor presidente.
Aí é palco.
Quero o senhor presidente.
Senhores.
Olha. Me chamou de estuprador. Eu estuprei corruptos como Vossa Excelência.
Logo depois, o deputado iniciou a leitura do relatório final.
Quantas CPIs nesse Brasil foram acusadas de extorsão? Quantas CPIs terminaram em pizza? Quantas CPIs causaram vergonha a essa nação? E nós estamos, pela força da decisão do STF, encerrando esta CPMI, mas com um povo brasileiro implorando para que ela continuasse pela seriedade e pela dignidade.
Em mais de 4 mil páginas, o relatório pediu o indiciamento de 216 pessoas, entre elas Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, considerado principal operador do esquema de desvios de benefícios do INSS, o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, além de ministros e ex-ministros dos governos Lula e Bolsonaro, e ex-dirigentes do INSS e parlamentares. No caso de Lulinha, que nega ligação com o escândalo, o relator foi além e defendeu a prisão do filho do presidente.
Os indícios demonstram que Fábio Luiz não figurou como mero espectador das atividades criminosas de Antônio Carlos Camilo Antunes. Ao contrário, há elementos robustos que apontam para uma atuação consciente e interessada, em que o capital político representado pelo sobrenome presidencial era monetizado por meio de uma engenharia de interposição de pessoas e empresas, cujo elo era a empresária Roberta Luxage.
O relator também recomendou ao Senado, à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal que investiguem as relações dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, e Dias Toffoli, com Vorcaro e o Master. Em paralelo, o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, anunciou que parlamentares da oposição estão entrando com uma queixa-crime contra o ministro Gilmar Mendes, do STF. A justificativa são as críticas do ministro a supostos vazamentos de informações pessoais do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. No julgamento que barrou a prorrogação da CPMI, Gilmar atribuiu os vazamentos à CPMI.
É leviano o ministro da envergadura dele fazer as acusações que fez reiteradas vezes, sem dar nomes a quem vazou tais informações.
O governo atuou para barrar o texto e chegou a exonerar o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que voltou ao Senado para permitir que um aliado do Planalto ocupasse o assento na comissão. A bancada aliada de Lula na CPMI e do INSS também apresentou um relatório alternativo, que apontava um suposto envolvimento de cerca de 130 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro, em um esquema bilionário de fraudes contra aposentados e pensionistas, como detalhou o deputado Paulo Pimenta.
Vamos mostrar também que há uma conexão direta entre este esquema criminoso e o movimento eleitoral que aconteceu no Brasil durante esse período. E nós vamos encontrar provas de que parte desse dinheiro roubado, tanto do INSS como do esquema dos consignados, que naquela oportunidade fez com que houvesse um crescimento do chamado Bolso Master, Banco Master, que era o antigo Banco Máximo, e que também em 2021 passou a ter autorização para atuar como uma instituição financeira no governo Bolsonaro, quando Campos Neto era presidente do Banco Central.
Após horas de discussões e trocas de acusações, o relatório do deputado Alfredo Gaspar acabou rejeitado por 19 votos a 12, sob protestos da oposição já na madrugada de sábado.
12 votos sim, 19 votos não. O relatório está...
Fora PT! Fora PT! Fora PT!
Pois não? Senhores.
Carlos Viana, no entanto, decidiu não indicar um novo relator e nem votar o parecer alternativo da base governista que reclamou.
Isso é uma afronta à democracia. Nós tínhamos a grande maioria da comissão, portanto nós tínhamos o direito de aprovar aqui o relatório da maioria e nós fomos impedidos. Portanto, esta comissão concluiu o seu trabalho sem ter o relatório aprovado por uma decisão política do presidente e do relator para impedir que nós pudéssemos indiciar Jair Bolsonaro como chefe dessa organização criminosa, pudéssemos indiciar o Zetel, o Vorcaro e todos os outros nomes que eles trabalharam para blindar aqui durante todo o trabalho que nós realizamos.
O presidente da CPMI do INSS falou em blindagem do governo após a derrota do parecer de Alfredo Gaspar.
O que se propõe é que esse relatório agora, ele ao ser rejeitado, é uma blindagem absoluta da base do governo para manter as pessoas que roubaram os aposentados, infelizmente, longe da justiça. O que nós vimos hoje foi a blindagem que começou exatamente quando a CPMI não atendeu aos interesses do governo. É uma pena que a gente não tenha completado o trabalho com o relatório totalmente aprovado. Mas eu saio daqui de cabeça erguida de que nós fizemos o nosso trabalho, nós lutamos e demos ao Brasil respostas. A investigação vai continuar e eu tenho plena convicção de que todos aqueles que estão no relatório, as mais de 200 pessoas indiciadas, elas responderão na justiça mais cedo ou mais tarde, independentemente de parentesco, de ser parlamentar ou não, de quem quer que seja, a justiça vai ser feita em nosso país.
Com isso, a CPMI do INSS chegou ao fim, sem um relatório aprovado.
Para Dora Kramer, a CPMI não deve produzir resultados concretos, mas também não se pode considerar que o trabalho foi inútil. Acompanhe.
Com o relatório final aprovado ou não, exageros à parte e com todas as críticas que possam ser feitas, a CPMI do INSS cumprir um papel do ponto de vista político. E, aliás, esse é o principal objetivo de uma casa política. A comissão exibiu fatos e expôs pessoas envolvidas no roubo de aposentados e pensionistas da Previdência Social. E esse conjunto de informações fica agora à disposição da opinião pública, que fará o seu julgamento. Tem ali as duas versões, do governo e da oposição. Agora, quanto aos efeitos práticos, que são muito cobrados, é bom dizer que são poucos, muito poucos, os casos em que comissões de inquérito no parlamento conseguem produzir resultados objetivos, mesmo quando há relatórios aprovados. E nesse caso do INSS, as fraudes já estão sendo investigadas pela Polícia Federal, com a participação do Ministério Público e sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. São essas instâncias que poderão chegar realmente a indiciamentos, processos e eventuais condenações. Mas isso não quer dizer que o trabalho das comissões de inquérito seja inútil. Ao contrário, a arena política serve também para dar visibilidade pública a assuntos que a polícia e a justiça não têm condições de dar.
Após receber alta, o ex-presidente Jair Bolsonaro já está cumprindo prisão domiciliar. Acompanhe na reportagem de Janaína Camelo.
Era antes das 10 horas da manhã, quando Jair Bolsonaro deixou o hospital em uma caminhonete branca, escoltada por carros da Polícia Militar e seguranças próprios do ex-presidente da República. Durou 20 minutos o trajeto até a residência, onde ele vai permanecer preso, em um condomínio na área nobre de Brasília. Bolsonaro chegou em casa, já vigiada por seguranças, vestindo um colete à prova de balas. Pouco tempo depois, em frente ao condomínio, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro atendeu a imprensa. Disse que a prioridade será a saúde do marido e não a política.
A minha agenda agora é casa. Graças a Deus tem a compreensão do nosso presidente Valdemar. Ele falou: a senhora fica o tempo que a senhora precisar. Uma coisinha ou outra que precisa, que é necessário, uma filiação ou outra, eu dou um pulinho lá, me organizando também com a alimentação dele. Mas o momento agora é cuidar da saúde dele, da alimentação, tudo que eu puder fazer para que ele se recupere o mais rápido possível.
Jair Bolsonaro está sendo monitorado com tornozeleira eletrônica. O condomínio aqui onde ele mora será vigiado 24 horas por dia pela Polícia Militar, com reforço ao redor de toda a residência do ex-presidente. Carros que entrarem e saírem do imóvel também precisarão ser vistoriados. Nesta sexta-feira, o ministro Alexandre de Moraes pediu os dados de todos os funcionários do imóvel, também de advogados, médicos autorizados e dos seguranças. Sobre dias e horários de visitas, estão mantidas as regras da Papudinha. As visitas permitidas são apenas dos filhos que não moram com Bolsonaro, nas quartas e sábados, o que inclui o senador Flávio Bolsonaro. Advogados e médicos, diariamente. Todas as demais estão suspensas. Bolsonaro, na Papudinha, vinha recebendo inúmeros aliados políticos para definir as estratégias de campanha. Bolsonaro estava internado desde o último dia 13 com pneumonia bacteriana. Chegou a ficar 10 dias na UTI. A equipe médica comentou sobre a alta do ex-presidente. Segundo o cardiologista Brasil Caiado, ele deve passar por uma cirurgia no ombro no fim do mês que vem.
A nossa previsão é que se faça mais ou menos essa cirurgia num período de 4 semanas. Por quê? Porque justamente é um protocolo de 4 semanas pós-pneumonia. A gente calcula esse tempo após a alta. Então eu estimo que no final do mês de abril ele provavelmente retornará com tudo organizado para o procedimento cirúrgico de artroscopia no ombro direito.
Agora começa a contar o prazo de 90 dias da prisão domiciliar, que é temporária. Depois desse prazo, a concessão será reavaliada. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, esse é o tempo necessário para que o ex-presidente se recupere. Ao autorizar a domiciliar, Moraes voltou a afirmar que a Papudinha tem condições para manter o ex-presidente preso, oferecendo, por exemplo, assistência médica necessária. Além de usar a tornozeleira eletrônica, Bolsonaro também está proibido de usar o celular e as redes sociais, nem mesmo por meio de outras pessoas. O descumprimento das regras vai resultar na revogação da prisão domiciliar, com o retorno imediato à prisão em regime fechado, ou, se necessário, para um hospital penitenciário.
O PSB oficializou a filiação da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que deixou o MDB no último sábado para disputar o Senado aqui por o Estado de São Paulo. A reportagem do Misael Mainetti.
A ministra do Planejamento, Simone Tebet, oficializou sua filiação ao Partido Social Brasileiro, PSB, em um discurso marcado pela importância de mais mulheres no poder e elogios ao governo federal, tanto ao presidente Lula quanto ao vice-presidente Geraldo Alckmin, agora colega de partido.
Estou falando que eu estou vindo hoje com a sensação de que estou há 30 anos no PSB por estar no partido de Miguel Arraes, de Eduardo Campos, de João Campos, do passado e do presente aqui, e homenageio todos na figura do meu querido amigo e sempre líder, Geraldo Alckmin. É um partido que tem história, é um partido que tem ideal, é um partido que tem compromisso com o Brasil.
Ao citar o presidente Lula, Tebet mencionou que sempre estará ao lado de regimes democráticos e que defendam pautas humanitárias.
Eu já sabia onde eu estaria no segundo turno das eleições, que é do lado certo da história, que é do lado da democracia, que é do lado de quem defende as pautas humanitárias e é contra aquele que visava, como provou 8 de janeiro, uma tentativa bem mal sucedida e de retrocesso, de golpe contra a ditadura.
Não faltaram críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Tebet disse que teve a infelicidade de estar ao lado dele no Senado e relembrou seu governo.
Tive a infelicidade de estar no Senado ao lado daquele que, para mim, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história desse país como o pior, o mais insensível, o mais desumano presidente da República, que se chama Jair Bolsonaro. Eu estava lá e ninguém me contou. Eu estava lá quando ele atrasou a vacina e fez com que quase 700 mil pessoas, brasileiros e brasileiras, morressem.
Sem citar o nome do governador de São Paulo, falou em ingratidão ao mencionar a gestão Tarcísio em relação ao governo federal.
E que São Paulo, lamentavelmente, tem um governo absolutamente ingrato. Porque se hoje tem caixa no estado de São Paulo, se hoje consegue economizar quase um bi por ano, é porque tem um presidente da República que não olha a coloração partidária. E eu sei, porque eu participei do processo do Propag, que renegociou a dívida de São Paulo, permitindo que São Paulo pudesse ter caixa para prestar serviços públicos essenciais para a população.
Foram 30 anos, 3 décadas de MDB. E Simone Tebet deixa o partido e se filia ao PSB, onde ela diz já se sentir em casa. Sobre as eleições deste ano, ela diz que também será uma disputa para enfrentar narrativas e também fake news.
O vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin elogiou a colega de partido e aproveitou a oportunidade para citar os feitos da atual gestão, relacionando os trunfos à ministra Tebet e ao presidente Lula.
Escola de tempo integral, pé de meia para o jovem não abandonar a escola, expansão do ensino universitário e técnico. E em todas essas propostas, teve o talento e a mão da Simone Tebet como ministra do Planejamento. Aliás, uma professora de formação, educadora.
Também estiveram presentes o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, o deputado e presidente estadual do PSB, Caio França, além da deputada estadual Maria Elou, nova filiada do partido, entre outras várias autoridades. João Campos, presidente nacional da sigla, não compareceu.
Já a indicação da direita ao Senado por São Paulo ainda está incerta, principalmente após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A reportagem é de Beatriz Manfredini.
A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada no início da semana pelo ministro Alexandre de Moraes, frustrou os planos de quem achava que o partido definiria logo o candidato ao Senado por São Paulo. Com a decisão, o ministro suspendeu as visitas que estavam agendadas. Caso do vice-prefeito da capital, Melo Araújo, que iria a Papudinha, em Brasília, em 18 de abril. Internamente, havia grande expectativa de que a definição acontecesse ali. Membros do PL destacam que Melo Araújo é o favorito de Bolsonaro para a vaga e que só faltava o encontro para selar o destino do vice-prefeito. No início do mês, inclusive, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ofereceu um almoço para o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, em que a candidatura de Melo ao Senado foi discutida. Em conversa com a reportagem, Melo Araújo disse que já estava com passagem comprada e malas prontas, e que o ministro Alexandre de Moraes tenta afastar Bolsonaro das decisões eleitorais. Apesar da expectativa, ainda não há consenso sobre a segunda vaga ao Senado. O nome de Melo esbarra no filho 02 do ex-presidente, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, que gostaria de emplacar na Casa Alta os atuais deputados federais Mário Frias ou Marco Feliciano. Além disso, como mostrou a Jovem Pan com exclusividade, o nome do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado, também desponta como opção, após ser retirado do jogo para a vaga de vice do governador Tarcísio de Freitas. O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, disse que ainda não há data para definição. Ele destacou ainda que a decisão ficará a cargo de Eduardo e Jair Bolsonaro.
E a senadora Tereza Cristina se disse pronta para compor alianças para as eleições presidenciais e acredita que possa ser vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Matheus Dias preparou uma reportagem.
Sempre citada no xadrez político como um nome que poderia vir a somar na candidatura de Flávio Bolsonaro, a senadora Tereza Cristina se colocou à disposição para o cargo de vice na chapa presidencial. A possibilidade ainda não está definida, mas ela demonstrou alinhamento com o campo político da direita e disposição para participar do projeto. Em entrevista à revista Veja, disse: "Me sinto honrada com isso. Também me sinto preparada. Mas isso não depende da minha vontade."
A senadora e ex-ministra da Agricultura de Bolsonaro foi cotada para ser a vice em 2022, na tentativa de reeleição do ex-presidente. Mas a decisão final foi pelo general Walter Braga Neto. O general foi derrotado e condenado, junto com Bolsonaro, pela tentativa de golpe de Estado.
Mesmo sendo preterida, Tereza Cristina afirmou manter boa relação com o ex-presidente e com a família e o grupo político de Bolsonaro. Tanto que diz ter proximidade com as pautas defendidas por Flávio Bolsonaro, como a revisão de temas ligados ao judiciário e à política criminal, o fim da reeleição para cargos do Executivo e a redução da maioridade penal. Filiada ao PP, disse ainda que vê o partido voltado a apoiar Flávio Bolsonaro, mesmo que, da mesma forma que a candidatura própria, essa afirmação também não é ainda comprovada. Por ter proximidade com o agronegócio, além de poder atrair eleitores de fora da bolha bolsonarista, o nome da senadora ganha força nos bastidores. Agora, pela primeira vez, ela mesma se coloca à disposição. Junto com ela, o nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também é sempre debatido, mesmo que o governador insista em continuar com a candidatura própria à presidência.
A indicação do senador Flávio Bolsonaro para disputar a presidência teria causado divergências na própria família do ex-presidente. A reportagem é de André Anelli.
De acordo com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, a escolha de Flávio Bolsonaro para concorrer à presidência não precisava passar, essencialmente, pelo crivo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama teria ficado chateada com a decisão, pois não teria sido consultada pelo marido, Jair Bolsonaro, que foi quem fez a escolha sozinho. Eduardo minimizou o racha familiar provocado por esse movimento e voltou a reforçar a possibilidade de Michele concorrer ao Senado. O ex-deputado também afirmou que Flávio e Michele devem conversar caso tenha permanecido algum desconforto entre eles. As declarações foram dadas em entrevista ao portal UOL. Apesar dessa ciumeira política em família, Michele é presidente do PL Mulher e também foi apadrinhada pelo marido, mas para concorrer a uma das duas cadeiras ao Senado pelo DF. Além dela, a deputada federal Bia Kicis também foi escolhida para a disputa, representando aqui a capital do país. De Brasília, André Anelli.
E o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que deve deixar o Ministério da Indústria e Comércio, mas ainda não confirmou se continuará como vice na chapa de Lula nas eleições deste ano. Marcelo Matos.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ressalta que o acordo Mercosul e União Europeia entrará em vigor agora, em maio.
O maior acordo entre blocos do mundo. Isso vai abrir muitas oportunidades e fizemos até um protocolo, um convênio com o BID para financiar, inclusive, o setor privado para transformar essas oportunidades em exportação, investimento, complementariedade econômica. Então, um trabalho importantíssimo aí e começa 1º de maio. Então, 1º de maio já entra em vigência provisória o acordo Mercosul-União Europeia.
A tensão mundial no Oriente Médio e o reflexo no petróleo obrigam o governo a discutir com os estados alternativas para que a alta de preços não chegue à mesa do brasileiro.
O Brasil tem, de um lado, biocombustíveis, isso faz diferença. Na gasolina, ninguém tem 30% de etanol anidro, o Brasil tem. 85% da frota é flex, 15% de bio no diesel. Mas mesmo assim você tem impacto, porque 30% do diesel é importado. O que, que o governo fez? Retirou todo o imposto sobre o diesel, zerou o imposto, o PIS/COFINS, então zerou o imposto, e de outro lado ainda deu um subsídio. Para quê? Para proteger o consumidor, para não ter aumento no preço na bomba, e isso encareceu os produtos. Os estados também, se puderem, ajudarão, participando desse esforço coletivo, que entendemos, estamos trabalhando, torcendo para que seja transitório.
Geraldo Alckmin irá deixar a pasta da Indústria e Comércio na próxima quinta-feira, na véspera da Semana Santa. Fará, portanto, a desincompatibilização do cargo. Ele evita precisar se será novamente vice de Lula nas eleições de 2026. E fica uma grande pergunta: quem será agora o contador de histórias do governo?
Paciente acordado, já tinha nascido criança, 15 anos da cirurgia, eu de máscara e gorro, ela vira e me reconheceu. O doutor, e no bairro do Jardim Resende, quando é que o senhor vai pôr rede de esgoto? Né? Essa é a beleza da democracia, né? Mas a melhor para encerrar, viu, Albano? A melhor para encerrar, faleceu um ex-prefeito de Pindamonhangaba. Já antigo, e eu, prefeito, fui ao velório. Agora que estou saindo do velório, Mônica, o munícipe, querendo me agradar, falou: doutor, doutor, no do senhor vai ter mais gente.
O ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin participou em São Paulo, na sede da Confederação Nacional da Indústria, da discussão do acordo Mercosul-União Europeia e recebeu a homenagem do presidente da CNI, Ricardo Alban, pelo projeto NIB, a Nova Indústria Brasileira. Alckmin compareceu em companhia do presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e da ministra de Planejamento, Simone Tebet, de saída da pasta com filiação no PSB para ser candidata ao Senado por São Paulo.
A guerra no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã completa um mês. Depois de várias declarações e promessas, o conflito segue com muitas incertezas. Confira com Pedro Trito.
Os ministros das Relações Exteriores do G7 pediram o cessar imediato dos ataques contra a população e as infraestruturas civis no Oriente Médio. O apelo das autoridades, reunidas na região de Paris, foi publicado nesta sexta-feira em um comunicado conjunto. De acordo com o texto, não pode haver qualquer justificativa para o ataque deliberado contra civis em situações de conflito armado, nem para os ataques contra instalações diplomáticas. Jean-Noël Barrot, ministro das Relações Exteriores da França, afirmou que está adotando uma nova declaração sobre o Irã, que exige o fim imediato dos ataques contra civis e infraestrutura civil. Nada pode justificar o ataque deliberado a civis em conflitos armados ou a realização de ataques a instalações diplomáticas. Reiteramos a absoluta necessidade de restaurar a liberdade de navegação segura e sem custos no Estreito de Hormuz, declarou. Ele também acrescentou que está fora de questão a possibilidade de viver em um mundo em que as águas internacionais estejam fechadas à navegação.
Temos uma nova declaração sobre o Irã ao nível dos ministros das Affaires Étrangères.
A reunião foi amplamente centrada na guerra no Oriente Médio e em suas repercussões econômicas ligadas à quase paralisação do Estreito de Hormuz por parte do Irã. Outro tema tratado foi a Ucrânia. O G7 afirmou que estava decidido a continuar apoiando Kiev em sua resistência contra a Rússia. Enquanto isso, o enviado especial do presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff, disse que os Estados Unidos esperam realizar uma reunião esta semana com o Irã para pôr fim à guerra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parece não estar muito alinhado com Witkoff, já que o Comando Militar dos Estados Unidos prepara o envio de milhares de soldados para operações terrestres no Oriente Médio. O Wall Street Journal afirmou que o Pentágono pretende enviar mais de 10 mil militares no início da semana. O novo destacamento seria acompanhado de peças de artilharia e veículos blindados, o que sugere planos para uma ofensiva terrestre. Trump também insistiu que é necessário o Irã abrir o Estreito de Hormuz ao trânsito de petróleo para poder alcançar um acordo de paz.
We could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump, I mean, Hormuz.
Ao repetir suas afirmações de que Teherã está pronta para chegar a um acordo, embora tenha sido desmentido pelo governo iraniano, o presidente disse que há conversas para negociar o fim do conflito, que completa um mês.
E o conflito no Oriente Médio continua causando pavor e tensão no mercado, que não enxerga uma solução rápida para o término. Acompanhe na análise de Denise Campos de Toledo.
O mercado ainda não comprou muito a ideia de um fim rápido da guerra ou de um fim rápido para os impactos da guerra. Até há sinais de busca de uma saída diplomática, especialmente diante da capacidade de reação demonstrada pelo Irã e dos efeitos que o conflito vem tendo para o mundo, em particular para os Estados Unidos, tanto em termos de preços, custo de vida, como na consequente piora da avaliação de Trump. Daí as sucessivas falas dele quanto a uma suposta vitória, finalização da guerra, o adiamento do prazo para o ataque às unidades de produção de energia do Irã. Falo que o mercado não comprou a ideia porque nesta sexta ainda foi um dia de pressões negativas sobre as bolsas, de alta do petróleo. O Brent, referência global, ficou acima dos $105 o barril após mais uma semana de idas e vindas de narrativas e propostas de ações dos países diretamente envolvidos e outros preocupados com os problemas relacionados à oferta e preços do petróleo, do gás, de fertilizantes e outros insumos. Agora, mesmo que venha um acordo, os desdobramentos podem persistir. E ficam as preocupações também em relação ao Brasil. O quanto terá de impacto inflacionário? Como isso pode afetar a política de juros? Juros que já vem produzindo efeitos negativos, tanto nas perspectivas de expansão da economia, como nas dificuldades financeiras de empresas e consumidores relacionadas ao custo do crédito e ao endividamento.
6:33.
Repita.
6:33.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100, mês do consumidor Loja 100, preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil, ainda bem que tem Loja 100. Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil? Segundo encontro, Almoço Empresarial LIDE, dia 30 de março, segunda-feira, meio-dia, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do LIDE. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder, está no LIDE.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora, por apenas 12 vezes de R$ 19,90, e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar.